Está começando o Pode Entender News com Fernando Bachega, Antônio Marinho e Carol Lacerda.
Equipe do Linca se junta com o pessoal de Israel e lança projeto de crowdfunding para financiar o desenvolvimento de diagnóstico rápido do Zika. E hoje a gente tem aqui conosco uma presença ilustre diretamente do centro desse projeto, desse Amélia, posso chamar só de Amélia, né?
Nome não falta, tem seis, você escolhe aí.
Amélia é aluna de doutorado do Laboratório de Imunopatologia Keizo Hazami, lá da UFPE, e ela tá trabalhando nesse projeto e tá aqui com a gente para falar um pouco sobre isso, por que o projeto é importante e como é que a gente pode colaborar, como é que você, ouvinte, pode colaborar diretamente para o desenvolvimento de diagnóstico rápido e preciso e barato do Zika. Amélia, se apresente aqui para nós.
Ah, ok. Então... Eu sou biomédica, formada aqui pela UFPE, e aí fiz o mestrado em Biologia Aplicada à Saúde, no LICA, e estou fazendo meu doutorado na mesma área. Durante a graduação, eu trabalhei com diagnóstico molecular, mas já focado numa proposta de ser barato, rápido e acessível, que a gente chama de point of care, com biosensores. E fiz meu mestrado com câncer de mama, que também é a proposta inicial do meu doutorado. Mas diante desse surto que a gente está vivendo, dessa tríplice epidemia agora, todo mundo no LICA está se juntando para encontrar respostas e propor esse novo método diagnóstico aí, tentando viabilizar uma precisão e uma acurácia nos testes. Não estão sendo feitos, na verdade, na maioria das populações, nas cidades pequenininhas e tudo mais.
E o LICA é o quê?
O LICA é o Laboratório de Imunopatologia Keizo Hazami. Ele é um órgão suplementar da Universidade Federal de Pernambuco, funciona lá dentro da universidade, e ele tem diversas linhas de pesquisa em andamento.
E aí você estava fazendo o seu trabalho, né, de doutorado, e aí resolveram abrir mais essa perna aí, esse braço de pesquisa para ajudar no diagnóstico, foi isso?
Exatamente, juntou uma galera lá, a gente formou um time Zika dentro do LICA para tentar correr atrás de algumas soluções dentro do que a gente já tem experiência de fazer e dentro de coisas que a gente está se propondo a aprender também.
Entendi. E no Brasil tem mais algum outro laboratório que está fazendo isso ou são só vocês?
Com essa técnica que a gente está propondo nessa campanha, eu acredito que não. É uma coisa bem nova, relativamente recente. E é bem diferente do que a gente está acostumado a ouvir, é um tipo de PCR bem específico.
Como é feito o diagnóstico para o Zika atualmente e qual a importância de ter essa nova técnica para o diagnóstico que vocês estão desenvolvendo?
O diagnóstico hoje ele é feito por PCR e por alguns testes imunológicos, mas o tipo de PCR que está sendo usado, PCR é uma reação em cadeia da polimerase, é uma técnica que já é usada há um tempão, bem conhecida na biologia molecular, que pega um pedacinho só do fragmento de DNA ou de RNA do patógeno e transforma aquilo numa quantidade bem grande que a gente consiga analisar. As PCRs que estão sendo feitas hoje pelos laboratórios, elas custam muito caro, o custo estava dando uma olhada, está entre 800 até R$1.000 e pouco, R$1.500, teste para uma pessoa só. Então, a população não tem acesso a esse tipo de diagnóstico. E é por isso mesmo, esse é o motivo de que a gente está propondo esse diagnóstico diferente, com essa PCR que é chamada LEMP, é uma técnica diferente, que barateia muito o custo, porque a proposta da gente é que a galera que não tem acesso possa ter acesso. No começo desse mês, a gente foi numa cidadezinha da Paraíba que chama Arara, e a gente conversou com um monte de gente, assim, pessoal grávida, idoso, criança, tudo com sintoma de fase aguda, e ninguém com nenhum diagnóstico, tipo, nem um tratamento um pouco mais direcionado dá pra ter, porque as pessoas não sabem o que elas têm.
É muito caro, né, pra poder... R$800 por pessoa é inviável pra maior parte da população.
Ah, e você pensando em termos de saúde pública, que prefeitura vai ter esse investimento? É muito caro, né?
E tem outro problema, que nem todo canto faz esse tipo de... por exemplo, no caso da cidade lá da que tu falou, Amélia, da Paraíba. Se eles quisessem, imagina que eles tivessem esse dinheiro sobrando aí. Tu teria noção mais ou menos para onde eles teriam que mandar essa amostra para poder fazer esse exame?
Se eles fossem montar um laboratório lá, já seria bem complicado, porque eles teriam que comprar equipamento, treinar alguém que fosse manusear o equipamento da forma certa, já seria super caro, além do custo do próprio teste, a implementação da infraestrutura necessária, tanto em termos de espaço físico, quanto em termos de recursos humanos. Se eles fossem coletar as amostras agora lá para mandar para algum lugar, acho que teriam que mandar para João Pessoa e João Pessoa reencaminhar para algum outro centro maior para fazer esse tipo de análise. Laboratórios grandes como o Fleury, por exemplo, estavam mandando para fora do Brasil ainda para fazer as análises. Estava demorando tipo de uma semana até 15 dias para chegar resultado.
Nossa.
É tarde demais. A pessoa já saiu da fase aguda, já complicou, se teve que complicar.
E hoje em dia, esse é o prazo de uma semana para o resultado, em média? Ou quem tem dinheiro para pagar um convênio é mais rápido?
Não, não é mais rápido para quem tem plano de saúde, não.
Então, para ninguém no Brasil é mais rápido.
E com o programa, o estudo e tudo mais, para quanto que consegue reduzir esse prazo?
Para ter um resultado?
Isso.
Bem na hora.
Caraca.
A ideia da proposta é ser um diagnóstico que a gente chama point of care, ou seja, lá no meio do nada, onde a pessoa estiver, sem infraestrutura, sem pessoa treinada, com uma gotinha de saliva ou de urina, conseguir fazer esse teste em coisa de, sei lá, uma hora, duas horas, e já ter o resultado bem claro, sem precisar de médico para interpretar, sem precisar de uma pessoa treinada, de alguém que tenha doutorado, pós-doutorado, qualquer coisa, não precisa disso, só precisa fazer a reação e ver o resultado.
Só seguir a instrução e vai estar lá o resultado direto, sem nada, nem tecniquez, nem nada, né? Que nem exame de gravidez hoje em dia.
Exame de gravidez ou o teste da glicose também, que você encontra em posto de saúde, em hospital, você encontra nas enfermarias, as pessoas têm em casa, você compra na farmácia.
São duas principais vantagens que eu vejo, né? É o tempo, né, de resultado. E a qualidade dele, né? Assim, que você tem uma certeza. E o custo, né? Que é três vantagens, né?
Quanto custaria, pelo menos assim, a projeção, tendo esse negócio pronto, funcionando? Quanto custaria cada reação?
Eu não consigo te dar essa projeção agora. A princípio, nossa ideia, e dentro dos próximos meses, espero que isso já aconteça, é de que se torne a tecnologia open source, então qualquer pessoa pode fazer em qualquer lugar. A gente vai disponibilizar online de graça para todo mundo que quiser a informação. Porque a gente não vai produzir em escala industrial os kits para distribuir naturalmente, que a gente está fazendo a parte da pesquisa. Mas eu acredito que dentro de pouco tempo, alguém vai fazer essa parte de, sabe, encaixotar, produzir tudo e...
A parte de levar o negócio para onde precisa, ainda precisa de gente, mas tem que ter o negócio funcionando primeiro, né?
Exatamente.
É aí que a gente entra no gancho, né, que seria a divulgação, né, de... Então, o que vocês estão fazendo? Uma coisa que eu me pergunto, se é tão importante e tão claro, né, que precisa disso, não existe uma forma mais fácil, por exemplo, de vir um recurso do governo ou a própria iniciativa social que tem que bancar isso? Por que que vocês pensaram nessa forma de arrecadação de recursos?
De modo geral, para a gente conseguir, dentro da universidade, as verbas que vêm de editais do governo, é um processo bem burocrático e necessariamente é demorado. Então, os professores, os pesquisadores, todos submetem os projetos aos editais que abrem. Recentemente abriu o edital universal do CNPq. Mas aí tem um tempo até que esse recurso seja aprovado ou não. E depois da aprovação, existe mais um tempo até a gente receber esse dinheiro. Como o problema é aqui, é agora, é para ontem, que a gente precisa de uma solução, por isso que a gente recorreu a esse tipo de alternativa, porque a gente acredita que vai dar a velocidade de que a situação emergencial precisa dessa resposta tão rápida assim. E além disso, também é uma forma de fazer com que a população participe de todo o processo e que entenda mais um pouquinho do que acontece lá dentro das paredes brancas fechadas de um laboratório.
Porque o valor que eles estão pedindo são $6,000, deve dar em torno de R$20,000. Isso, para pesquisa, é nada, Carol. Isso não é nada, nada, nada. Estava falando que eu baixei aqui em off agora. Esse dinheiro tem um... Acho que foi no Nerdcast que eu... Esqueci agora o nome dele, da psicologia lá, que ele estava falando. Que lá nos Estados Unidos, o mínimo que normalmente o pesquisador consegue é $100,000. Que também não dá pra nada, segundo eles. E tipo, $6,000 a gente tá pedindo aqui. É, pra finalizar um negócio, que já tem uma fase inicial, não foi isso que eu tava lendo lá na página do projeto, que já foi feito, então o negócio agora é botar a mão na massa pra ver se o negócio realmente funciona, fazer os experimentos. E um negócio que é relativamente muito barato, e mesmo assim não tem uma maneira desse dinheiro chegar rápido para onde precisa, sabe, para desenvolver o negócio. E aí eu tava conversando com o Bacheco que essa modalidade do crowdfunding, ela tem muitas vantagens, né, principalmente para esse tipo de projeto, que faz como a Amélia falou, né, faz a população participar,
O dinheiro vai direto de um canto para onde precisa, não passa por toda a burocracia do governo para chegar onde precisa. E a participação da sociedade, né? Eu acho que isso é uma coisa que deveria ter mais. Talvez seria interessante, sei lá, se a pessoa que desse uma doação para esse projeto tivesse um abatimento no posto de renda, que ele estava conversando com o Baixo agora em off, ele estava falando que seria muito bom, sabe, um esquema desse, sabe? Para incentivar a pessoa a botar dinheiro nessas coisas, sabe?
A divulgação de vocês está sendo em quais canais? Como que vocês estão fazendo isso chegar na população e qual que está sendo o recado, né?
A gente lançou agora a campanha e a gente está jogando em tudo que é rede que a gente conhece. Então a gente acredita muito nos networks, né? Então a gente já está com o pessoal que veio de Israel para cá. Eles não conheciam Recife, eles não conheciam a gente, eles não conheciam nada. Vieram embora numa missão independente para tentar resolver o problema. Está todo mundo divulgando onde alcança e eu acredito que a gente vai conseguir levantar esse fundo relativamente rápido, tomara. Que aí a gente consegue correr com isso. Tipo, tá todo mundo muito ansioso, assim, sabe? Tipo, vamos lá, vamos começar, vamos fazer isso logo. Tô louca pra voltar lá pra Arara, que eu fui no começo do mês, pra dizer à população, pronto, vamos lá, a gente vai fazer o teste aqui, agora. A gente já vai lhe dizer se você tem dengue, se tem zika, se tem chikungunya, o que é que você tem.
Mas que interessante, eu não sabia desse detalhe. Dá os três diagnósticos.
Já faria o diferencial. Uhum. No mesmo teste, no mesmo momento, assim, você já tem o resultado. Se você tem algum dos vírus e qual deles que você tem. Ou quais deles que você tem, na verdade.
Eu olhei aqui agora na página e tá em 41%. Já tem $2.500 praticamente. Então eu acho que pela projeção aí vai dar pra chegar, viu? Rapidinho. Se brincar, se continuar nesse ritmo, esse vai bater a meta antes de lançar esse episódio.
Vale a pena dizer uma coisa. Esse site que a gente lançou, o crowdfunding, o Experiment, ele tem meio que uma competição, assim, dentre os fundos arrecadados. E o que conseguir maior quantidade de doações e tudo mais, ainda recebe um prêmio no final.
Então, 6 mil é pouco. 6 mil é pouco. Não, 6 mil já bateu. 6 mil aí acabou a discussão. Isso aí é questão de horas. Agora a meta é quanto? É 15 mil, pronto. Nossa, aí vai ser diagnóstico pra tudo que é coisa, vai ser o povo jogando negócio de diagnóstico assim na cara, vai ser coisa linda.
tomara que seja rápido.
Lembrando que 6 mil não é nem o valor de um carro, né?
E olha o ganho que pode trazer, sabe?
Não, gente, e o que eu fico mais assim, não é nem indignada, porque...
Não, Carol, seja passional, você está indignada. A sua vontade é virar compra na rua.
A indignação passa, né? É que é uma coisa tão simples que eu digo, factível, né? Dá para ser feito, é muito extremamente importante, de uma inovação e de uma urgência tão sérios, não só para o Brasil, mas, né, para todo mundo, mas principalmente para o Brasil e principalmente para as áreas mais afetadas, que a gente sabe que são as populações mais pobres, né, que precisam mais disso. Com uma possibilidade de ser feito tão rapidamente que, caramba, dá vontade de falar, de colocar isso na TV.
Toma meu dinheiro, né? Toma meu salário, né? Aí joga na cara.
Tipo, gente, ó, toma aí todo meu dinheiro. Faz.
Hoje em dia, R$800 é quase um salário mínimo que custa um teste de diagnóstico.
É muito caro. Então, assim, espero mesmo, de todo meu coração, que vocês consigam. E eu acho que qualquer canal de divulgação é muito importante. Principalmente agora conhecendo, né? Acho que falta um pouco de conhecimento. É uma urgência tão grande que as pessoas não conseguem nem pensar como que elas podem ajudar. E é tão bom saber que agora, não só cuidar da água para não deixar os focos de dengue e tudo mais, aquela coisa que todo mundo já sabe, mas não, agora você pode ter uma ação efetiva para aquilo que já está concretizado, né? Para a pessoa saber como que ela vai poder se curar disso daí. Então, muito interessante. Achei incrível. Parabéns, eu espero mesmo que...
É incrível. Mate palmas. Muito bem.
Obrigada, Amélia.
O povo jogando flores. Vai ser você andando na rua e o povo jogando flores.
Além do instituto lá, do laboratório, né? Quem mais? É uma parceria entre quem, isso é importante.
Essa metodologia, né, esse projeto está sendo uma parceria da gente lá no LICA, com o Guy e o Dilad, que são de Israel, de Tel Aviv, vieram para cá, também são da Singularity University. O Jones, que é da EpiTrack, ele trabalha com epidemiologia computacional. É meio que prever as coisas antes delas acontecerem. Ele já tem algumas coisas bem legais rodando por aí e vão ajudar a gente nessa proposta.
Eu acho que, eu não sei se isso é interessante, mas também falar um pouco de como é que vai funcionar esse sistema.
O método em si, ele é bem simples. Quem já ouviu falar em PCR vai conseguir visualizar, mas eu vou explicar de uma forma mais simples possível para que todo mundo entenda. Então, basicamente, a gente vai ter uns tubinhos, já com todo o material que vai precisar para a reação ali dentro, só para adicionar a amostra do paciente, tipo sangue, saliva, urina. Você vai precisar colocar esse tubinho dentro de um balde de água quente e deixar lá por um tempo. Quando você tirar, você vai ver uma cor naquele tubinho. Você vai ver que ficou azul, por exemplo, que ficou vermelho. E aquilo dali vai dizer para você que se ficou azul é dengue, se ficou vermelho é chikungunya, se ficou verde é zika. Então, é simplesmente isso. Qualquer lugar que tenha um balde de água quente, pode fazer. Mais nada vai precisar.
Se for do interior do Nordeste, não precisa nem muito esforço, né? Só deixa o balde ali um pouquinho no sol.
A gente tá com essa teoria de que tá de boa, assim.
Água, temperatura ambiente.
Água, temperatura ambiente. Ali em Serra Talhada, onde o calor come solto, nem precisa de muito esforço.
É, outra coisa interessante que você mencionou é que a infraestrutura que precisa para ser feito teste também é muito pequena, né? Ou seja, na verdade, quase nenhuma, né? Você está falando de um balde de água quente, né? Um lugar que você pode esquentar
a
água.
Na cafeteira você faz isso aí. Mas agora o diagnóstico vai ser barato e rápido.
Não, é quase um exame de gravidez que hoje você compra na farmácia, né?
É, eu acho que o ideal é o povo ter, bem, tu tô com uma dor no corpo, vai na farmácia, pega ali o kit e vai ver agora se é dengue, se é chikungunya, se é zika. O cara vai e toma. A gente passou por a minha família, né, porque o meu avô, ele é do interior de Pernambuco, Cid dos Nunes, que estiver ouvindo aí, mas ele teve um problema, ficou muito preocupado, né, porque a gente não sabia se que esse negócio tava lá, né, se era zika, chikungunya, se era dengue. Na idade dele, a gente fica preocupado, sabe? E aí eu tenho um tio meu que tava falando que lá na cidade dele tem um bocado de principalmente senhor de idade morrendo por causa disso, sabe? E a gente ficou sem saber, sabe? Sem saber. Ele tava mal, ninguém sabia o que era, se era. Se tivesse com um negócio desse, ali mesmo na hora, ele mesmo podia ter feito o exame e já tava tranquilo ou preocupado. Pra saber qual rumo tomar, né?
Os sintomas são muito parecidos nas três doenças, né? Mas o manejo clínico às vezes é diferente. Tipo, a chikungunya você tem muita dor articular, né? Fica com as articulações muito doloridas. E na fase aguda, o Ministério da Saúde não tá recomendando ninguém tomar ibuprofeno, por exemplo. Porque se for dengue, você pode ter alguma reação e ter uma complicação da dengue por conta do ibuprofeno ou de alguns outros anti-inflamatórios, os corticoides também. Então, na verdade, as pessoas nem têm como melhorar da dor, só podem tomar aquele comecinho lá, o paracetamol, a dipirona, que não passa a dor. Falo por mim porque eu tive e dói pra caramba, e tirando é quase água. Não faz diferença. Você não pode tomar porque você não tem diagnóstico. Você não sabe se for dengue.
Os laboratórios, eles não têm esse interesse em fazer, porque é muito barato?
Eu espero, sinceramente, que eles tenham, assim que a gente tiver disponibilizado tudo isso, que eles tenham interesse de implementar esse tipo de diagnóstico, e mais ainda, mais do que os laboratórios. Eu espero que chegue no SUS muito rápido.
Eu acredito que, assim, pensando do ponto de vista até comercial mesmo, sabe? Se você tem um produto que faz um diagnóstico que é importante para uma população muito grande, pô, o laboratório que oferece esse serviço, sabe, ele vai ter um tipo. Claro que a gente não pode pensar só na questão comercial, sabe? Mas do ponto de vista de negócio, é excelente. Você está propondo, está entregando para a população uma solução que é muito barata e que muita gente vai ter condições de ter acesso, sabe? E eu não vejo por que, depois de ter esse negócio pronto, ou o SUS ou os outros laboratórios também tentarem investir e implementar isso como prática, né? Principalmente nessas regiões, né? Enfim, o negócio é muito promissor, eu acho que tem muito futuro. E vamos bater aí os 20 mil, 30 mil dólares. Um milhão, não, um milhão acho que é demais, né?
É.
Seria bom, né?
É, não, é.
Sonhar... Acho que com um milhão a gente consegue até montar a indústria para fazer os kits e distribuir.
E convenhamos, né? Seria muito barato ainda assim.
Exato, a gente fala em um milhão, porque para pesquisa realmente um milhão de dólares é muita coisa. Pelo menos no nosso contexto, né? Mas com um negócio desse, que pensando assim, do Estado para bancar um negócio desse, faria muito sentido, porque é muito barato um milhão para... 4 milhões de reais, isso é nada, isso é troco de pinga aí, rapaz, para o povo que tem dinheiro mesmo.
É, se a gente for fazer uma estimativa, eu não tenho esse número, certo? Mas se a gente for fazer uma estimativa do que vai ser gasto com vacinas nos próximos anos, vacina da dengue, ou mesmo vacina de gripe, alguma coisa do tipo assim, é, certamente esse número está operando aí na casa dos bilhões, né?
Mas enfim, né, tudo bem que uma coisa é a gente se planejar aqui e fazer, outra coisa é executar, né? Não é uma coisa tão simples. Mas o negócio agora é provar que o negócio funciona, que eu acho que provando que funciona é ladeira abaixo. Todo mundo vai querer investir, vai querer fazer esse negócio acontecer, né? Então você ouvindo, que está nos ouvindo, bota aí seu dinheiro nesse negócio, pode botar aí.
Ah, eu só queria fazer um adendo. É o seguinte, a gente comentou que é muito engessada a maneira como a gente obtém fundos para pesquisa no Brasil hoje. No mundo inteiro, né? O dinheiro demora para chegar. É difícil conseguir, consegue-se pouco e demora para chegar. O Estado não faz isso porque, hoje no Brasil, quem banca a pesquisa basicamente é o Estado. Né? Tem pouca interface com a indústria, né? E pouca interface com a sociedade direta, né? Ah, bom, agora vocês estão quebrando esse paradigma, né? A questão é que isso não é dessa forma por causa de só uma incompetência do Estado, né? A própria sociedade não cobra rapidez nas coisas, né? E não procura maneiras disso ser mais flexível. Mesmo a comunidade científica demorou para se mobilizar com essa questão, né?
Pois é, o crowdfunding está aí já há muito tempo. A gente já teve alguns casos, eu acho que eu não lembro quem foi, uma pesquisadora que era até famosa. É, acho que era da UFRJ. Que ela,
a
ela,
Helena, neurocientista?
Isso. Que foi na época que estourou mesmo, que não tinha dinheiro mais para nada aqui para pesquisa. Aí ela estava tirando do bolso para manter o laboratório, ela pegou e abriu uma campanha de crowdfunding para poder continuar com as coisas, sabe? E assim, eu não vejo isso com olhos negativos, sabe? Tipo, oh, meu Deus, não tem... Eu acho que isso é uma alternativa válida para conseguir dinheiro, que eu acho que deveria ser incentivado, sabe? Projetos que cabem nesse formato, ainda como um projeto desse, sabe? Que é fácil a pessoa entender, o resultado é prático para a vida delas, e a pessoa pode participar diretamente, sabe? Eu acho que implementar isso como prática para financiamento de pesquisa no Brasil, eu acho que só tem a ganhar, sabe?
Sim, sim.
Com certeza.
Bom, mas então, Amélia, só explica um pouco melhor como é que funciona, como que a pessoa pode contribuir, quais são as formas de pagamento, qual que é o site, para a gente entender também, porque às vezes ninguém, os ouvintes nunca participaram, né, nunca puderam colaborar. Explica para a gente direitinho como é que faz isso.
É bem simples contribuir. Você decidindo o que você quer e, por favor, queira contribuir, você entra lá no site experimento.com. Você pode procurar direto por Zika, mas eu acho que dá para colocar em algum lugar aí no podcast o link direto para a campanha.
Link no post.
Você encontra todas as informações direitinho. Você paga com seu cartão de crédito, tanto quanto você quiser, quanto você puder contribuir. Você pode fazer isso de forma anônima, se preferir. Contribui com a gente para que a gente possa ajudar os outros. Se cada um der o tanto quanto der, $5, R$20, de repente não pesa tanto para um monte de gente, mas quando junta todo mundo, isso faz a diferença. E é por isso que a gente está assim, dando a cara a tapa, é a filosofia do grupo mesmo, de ir atrás e fazer acontecer agora o que a gente precisa agora aqui.
Que você que é de Pernambuco, está ouvindo isso aqui, você tem a obrigação moral de investir nesse negócio. Porque você não está investindo para os outros, é para você, que é um dos centros onde o foco é maior, né? Foi onde começou, inclusive, não foi pelo menos a detecção da epidemia.
Como eu falei, né, as pessoas não têm muito diagnóstico, e dá, de verdade, uma aflição. Eu estive lá junto com as pessoas todas que estão sofrendo disso agora, eu não comentei, mas a cidade de Arara, lá no interior da Paraíba, ela é bem pequenininha, e tá a galera inteira lá está doente, tipo, mais de 50% da população está doente lá agora. Tem gente jovem morrendo, tem grávida abortando, tem gente idosa que está tentando sair da cidade, se mudar para outro lugar, se tem filho que está morando longe e morar com o filho. Tá um caos, assim, as pessoas têm muito medo e não sabem do que está acontecendo. A gente não tem nem condições de dizer, vai ficar tudo bem, tuas dores vão passar, tu pode tomar aquele remédio, a gente não tem tratamento específico, a gente não tem nada. Então, no mínimo, o diagnóstico a gente precisa fazer de forma mais coerente do que está sendo feito hoje e de forma muito mais acessível.
Ah, certamente. O impacto social dessa doença, ele não é pequeno.
Então é isso, gente. Vamos colaborar. Igual a Amélia falou, é um pouquinho para cada um, mas quando junta é o que vai fazer a diferença. E é a forma que a gente tem de ajudar, de se ajudar, porque a gente também não sabe, amanhã pode acontecer com a gente, com uma pessoa próxima. Não está distante, todo mundo vê aí, são casos e casos, mas é a nossa forma de contribuir. E mais alguma coisa, Amélia? Deixar contato, se alguém tiver alguma dúvida, quiser te perguntar alguma coisa, Tem algum canal que a gente de maior fácil acesso para as pessoas poderem procurar, ou um site do próprio instituto?
Lá no site do Experimento já tem um monte de informações. Quem tiver dúvidas pode encontrar as respostas lá. Mas se quiser tirar outras dúvidas adicionais, pode entrar em contato direto comigo. Eu posso passar meu telefone e meu e-mail para vocês. Vocês colocam lá juntinho do link lá embaixo para mais informações. Então, podem ficar todo mundo à vontade e perguntar o tanto quanto quiser. Se tiver alguma ideia, sugestão, contribuir de qualquer forma, além da doação do valor em dinheiro, pode ficar super à vontade.
E quem é
Estamos
de Recife pode
abertos.
bater aí no laboratório, chegar à porta aí para fazer
Pode.
pergunta. Quanto, como é que chega?
Pode ir embora. Pode chegar lá no Lica. O Lica fica lá dentro do prédio do AGU Magalhães, juntinho da biblioteca do Centro de Ciências da Saúde, lá dentro da Universidade Federal. É só a gente chegar lá e dizer, ah, vou lá no Lica. Geralmente eu fico numa salinha que fica lá no primeiro andar, que chama Laboratório de Informática em Saúde. Pode chegar por lá perguntando por Amélia, perguntando por qualquer um dos membros da equipe que estão lá listadinhos no site, e a gente vai estar super à vontade para conversar, trocar ideia e trocar informação. Quem quiser
Arretado,
contribuir, colaborar, é
arretado.
só chegar.
Pronto, pois chega aí, minha gente. Pois chega aí que tem que dar dinheiro esse negócio aí pra acabar com essa agonia toda aí.
Então vamos só reforçar mais uma vez: se a meta estiver alcançada, pode continuar doando, porque tem muito o que se fazer e a gente está correndo atrás de tudo quanto é de solução possível.
E se nós tivermos aí, por sorte, um empresário, né, que queira empreender num setor muito promissor, vai lá conhecer, liga para esse pessoal, vai conhecer, você vai estar fazendo uma coisa aí que você pode, tem um mercado que pode surgir, você vai estar fazendo uma coisa que vai ajudar a sociedade de fato.
Você ganha, ganha dinheiro, a sociedade ganha, todo mundo ganha. É assim que tem que ser a vida, rapaz. Todo mundo tem que ganhar. Muito obrigado, Amélia. Foi um grande prazer ter você aqui conosco.
Amélia, agradeço. Parabéns aí pela iniciativa.
E vamos estar acompanhando os nossos ouvintes aí. Enfim, vamos dando notícia aí como é que tá andando o projeto.
Certo, com certeza, pode deixar.
Agora eu já dei pause, mas eu já doei, viu, Amélia? Com muito prazer.
É, valeu.
Sim, nossa, olha, eu aqui fazendo o negócio todinho. Eu fiquei doar hoje de manhã, não
Antônio.
estava sem meu cartão. Eu sou uma vergonha, eu sou uma decepção.
Cheiro.
Eu vou agora, agora. Você quer a senha do meu cartão? Eu lhe dou agora para você ir doar do meu nome.
Mande,
Eu ainda
mande,
não
mande.
doei, eu ainda não.
Não acredito, pelo amor de
Que
Deus.
absurdo.
Eu vou
Vamos
só
lembrar?
salvar aqui o arquivo.
O Dalton deve estar no ônibus ainda, né?
Eu não duvido nada. A Amélia conhece o Dalton, não sabia não. O Dalton é famoso, rapaz,
É quem não
na
conhece?
UFPE.
Moreno, você já viu a foto dele
Conheço.
do Google Mais?
É, velho, parece um ator da
Pura
Globo aí, na Malhação.
sedução.
Na época que era boa.